Eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre este tema. Toda escolha determina seus resultados. Cada escolha que você faz trará resultados à sua vida. Resultados agradáveis ou desagradáveis, confortáveis ou desconfortáveis, alegres ou tristes. Resultados que podem abençoar sua vida ou conduzi-lo a uma destruição inevitável. O texto que eu quero usar está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Agradeço muito a Deus pela vida do irmão Fausto, mais uma vez. Quando na terça-feira ele compartilhou sobre a necessidade de ter conhecimento, mas sabedoria. Não adianta você ter conhecimento e não ter sabedoria. Como aplicá-lo? E quando no domingo ele tocou bastante no ponto sobre a filosofia do relativismo, eu fiquei muito contente, porque muitas pessoas dizem não existir uma verdade absoluta, mas a verdade existe. É a verdade que nos torna pessoas boas, é a verdade que nos torna pessoas dignas, de moral elevada, com espiritualidade e com o desejo de abençoar o próximo. Sem a verdade, para que provas? Sem a verdade, para que existe justiça? Sem a verdade, o mundo seria uma parafernália, uma coisa indecente. Então, eu louvo a Deus por aqueles que conheceram a verdade. E nós vamos tratar dela nesta noite. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles com uma finalidade: acreditarem naquilo que é falso. Há duas semanas atrás, propriamente no domingo, eu compartilhei com vocês que Deus não tenta a ninguém. Porque Deus não pode ser tentado e ele não é um tentador. E eu dei uma explicação sobre tentação e prova. A tentação visa levar a pessoa ao erro. A prova visa levar a pessoa a uma consciência de que ele é ou não é, se ele é verdadeiro ou não. Por meio da prova, pessoas percebem a presença de Deus na vida daquela pessoa, através de suas ações e reações. E a tentação visa nos afastar de Deus, roubar de nós a verdade de Deus em nossos corações. Deus jamais nos conduzirá a qualquer desvio, seja ele espiritual, seja ele moral. Então, Deus jamais nos conduzirá a agirmos contra a verdade. Deus, ele quer que nós aprendamos e vivamos debaixo da verdade. Agora, este texto que nós estamos lendo, ele tem causado na vida de muitos, ou na mente de muitos cristãos, confusão. Por quê? Vamos ler alguns textos que eu vou colocar para vocês na tela. Muitos cristãos, ao lerem estas palavras de Paulo, acreditam que há pessoas escolhidas por Deus para viverem sob, debaixo do poder do erro, e que elas já estão condenadas à morte eterna. Segundo esse entendimento, para que orarmos por tais pessoas, se ele, Deus, já as designou para viver longe dele? Então, de antemão, eu já afirmo que isso não é verdadeiro, mas uma grande, uma verdadeira mentira. Então, veja bem, muitas pessoas acreditam que Deus criou pessoas más e boas. Essa é uma ideia que está dentro da igreja, na mente de muitos cristãos. Mas isso não é verdade. Você, pai e mãe, está olhando para o seu filho agora, e ele está lá se envolvendo com drogas, com prostituição, imoralidades, o crime. O que você vai dizer? Você vai simplesmente se acomodar e dizer: Deus criou meu filho para ser um bandido, para ser um drogado. Ele é uma criação de Deus. É assim que você vai entender as coisas? É assim que você entende a vida? Deus não criou o seu filho para ser esse tipo de pessoa. Deus criou o seu filho para ser salvo, para ser um homem de Deus, ou no caso de uma mulher, uma filha de Deus, uma serva de Deus. Então, muitos pais estão orando pelos seus filhos, pedindo a Deus que, de alguma maneira, os alcance, faça a luz da glória eterna brilhar nos seus corações, porque eles estão sofrendo. E eles sabem qual será o resultado se eles continuarem naquela vida imoral, desregrada, uma vida de promiscuidade, de desarranjos. Por que você ora? Porque você tem esperança de que esse seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu amigo, ou seu colega, pode mudar. Porque Deus transforma pessoas. Deus dá a oportunidade a todos de se arrependerem. Afinal, não foi esta a mensagem que Jesus veio trazendo quando ele veio à terra fisicamente? Ele disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está perto de vocês. Jesus estava inaugurando um reino espiritual. Reino esse que se tornaria físico e que se tornará físico lá na frente, onde ele reinará 1000 anos sobre a terra. Mas hoje, Jesus quer reinar em nossos corações, em nossas vidas. Eu quero usar essas reuniões de terças-feiras para tentar mostrar a vocês alguns erros que nós cometemos na fé cristã. Eu não quero aqui condenar ninguém, eu não quero criar polêmica, mas quero defender o Evangelho. Eu quero mostrar a vocês que muitas ideias que ingressaram na igreja, por meio de homens que temem a Deus, mas eu creio que eles não ensinaram como deveriam ensinar. Eles mudaram a verdade, e isso traz consequências. Quando nós optamos por determinados ensinos, nós podemos nos tornar mais fervorosos ou menos fervorosos, mais dedicados ou apáticos. Se você criar uma crença estranha em sua mente, toda a sua vida vai mudar devido ao seu modo de pensar. A palavra de Deus diz que nossas ações, o nosso viver, a nossa vida, ela é domada, ela é regrada pela nossa maneira de pensar. O modo como nós pensamos vai mostrar a vida que nós vivemos. Então, como primeiro ponto, Deus quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então, não basta simplesmente aceitar Jesus, como muitas pessoas dizem. É necessário aceitar Jesus e conhecer a verdade. A verdade, ela precisa ser conhecida para que nós possamos viver para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá algumas instruções para os cristãos quando estes se reúnem em suas reuniões de adoração, como nós estamos fazendo. Então ele diz, em primeiro lugar, quando vocês se reúnem, não é? Peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, aí ele diz em seguida, orem pelos reis e por todos os outros que têm a autoridade. Com que finalidade? Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, no verso 3, ele diz, isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ainda, mantendo seus olhos no texto e o texto na tela, veja, ele diz, quando vocês se reúnem, orem. Orem por todas as pessoas. Façam orações por elas. Peçam a favor delas. Supliquem, intercedam por elas. E também agradeçam a Deus por elas. Há pessoas que nós, voltando para mim um instante, há pessoas que nós precisamos suplicar, porque elas estão completamente perdidas. Nós precisamos interceder por elas. Há pessoas que nós precisamos pedir a Deus, colocar-nos no lugar delas, ter empatia, porque estão sofrendo. Nós oramos, por exemplo, por um pai e uma mãe que está sofrendo por causa do seu filho. Eles estão sofrendo, eles não veem, eles não têm uma palavra mais para dar, já esgotou. Então nós suplicamos pelo filho, nós intercedemos por ele, choramos por aquela pessoa. Nós sofremos por aquela pessoa, assim como sofremos também pelos pais. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas há pessoas também que nós devemos reconhecer que são uma bênção em nossas vidas e nós devemos agradecer a Deus por elas. Mas há uma outra classe de pessoas que nós também precisamos orar, pelas autoridades. Pessoas que estão investidas de autoridade. O versículo 2 diz, orem pelos reis. Nós deveríamos orar pelo presidente, pelos governadores, deputados, vereadores, deputados federais, estaduais, vereadores. Enfim, nós deveríamos orar pelos prefeitos e olha como devemos orar. Devemos orar sim. Mas veja bem, existe uma finalidade nessa oração, porque nem todas as autoridades são perfeitas, nem todas as autoridades realmente estão interessadas nas pessoas. Alguns ocupam cargos públicos para se promoverem, para alcançarem benesses, para alcançarem vantagens. Enfim, nós precisamos orar por essas pessoas. Agora, qual é a finalidade? A finalidade é que nós tenhamos uma vida calma e pacífica. O que ele quer dizer com calma e pacífica? Nós devemos orar para sossegar nosso coração. Quem não ora pelas autoridades se agita. Quem não ora pelas autoridades se torna violento, se torna endurecido. Quer mudar as coisas com ódio, com rancor, com violência. Mas quando Paulo fala que nós devemos ter calma e paciência, ele está dizendo que nós precisamos aprender a ter fé em Deus, confiança, que Deus está no controle da história. Deus às vezes está usando um político corrupto para cumprir um propósito para eles, para trazer o quê? Uma reprovação à maneira que o povo está vivendo. Vocês todos já ouviram o ditado, cada povo tem o político que merece. Então, se um povo não ama a Deus, o que é que Deus vai dar a eles? Senão um político errado, corrupto, indecente, imoral, ligado ao crime. Então, este povo que amou tanto a imoralidade, que amou tanto o crime, vai ter o que merece. É assim que funciona. Você abandona Deus, Deus não vai te matar por você tê-lo abandonado, mas ele vai permitir que você tenha diante de si aquilo que você tanto almejou, que você tanto ansiou, que você tanto quis. É assim que funciona. Isto é um princípio de Deus. Agora, não só viveremos com confiança, mas também continuaremos sendo dedicados a Deus e respeitando o direito dos outros. Quando nós somos dedicados a Deus, significa que nós estamos preocupados em mostrar às pessoas o caminho da eternidade. Mas, entendamos bem, nem todos vão aceitar a nossa mensagem. Assim como não aceitaram a mensagem dos profetas, assim como não aceitaram a mensagem de Jesus e dos seus apóstolos. Quando você vai ao Velho Testamento, você percebe que eles não aceitaram também a mensagem de Noé. Durante 120 anos, aquele homem pregou a palavra de Deus, viveu de modo honesto diante de uma sociedade desonesta, viveu de modo digno, ele e sua família, diante de uma sociedade perversa, maldosa, zombeteira. Gente, você não vê na Bíblia Noé xingando, zombando, rogando praga. Você não vê Noé dizendo, eu vou pisar em vocês. Não. Noé foi um homem de Deus. Foi um homem justo. E Deus salvou a ele e sua família. E também aos animais que o próprio Senhor trouxe até a arca que ele construiu. Quando nós agimos dessa maneira, o verso 3 diz que isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disto. Por quê? Deus nos salvou do poder do mal. Deus nos salvou do poder da influência do mal. Então, quando nós estamos diante de pessoas sarcásticas, quando nós estamos diante de pessoas perversas, nós não somos como eles, não devemos ser como eles, mas nós devemos tratá-los com misericórdia, porque falta a eles o conhecimento da verdade, falta a eles o conhecimento da graça e da bondade de Deus. Mas quando nós agimos com dedicação e respeitando o direito que a pessoa tem, que foi dado por Deus, o seu livre-arbítrio de fazer as suas próprias escolhas. Quando uma pessoa quer viver de um jeito que desagrada a Deus, eu não vou discutir, eu preciso amá-la. Da mesma maneira que se ela se convertesse a Jesus e a Deus. Paciência, ele não quer. Eu não vou desistir, mas nós sabemos que toda decisão determina suas consequências, seus resultados. Nós podemos olhar para uma pessoa que não quer saber de Deus, que não quer conhecer a verdade de Deus, nós sabemos o que vai acontecer. E se nós não agimos como Deus quer, se nós não oramos como Deus quer, Deus não pode ter prazer em nós. Porque isso não é bom. Porque a vontade de Deus, segundo o versículo 4, do conselho de Paulo a Timóteo, é que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e que continuem a conhecer a verdade para que assim possam enfrentar esse mundo perverso. Mas quero colocar um texto aqui. Diante de tudo isso que eu expliquei, meditem comigo e reflitam comigo nesta porção que eu coloco aqui na tela. Portanto, de acordo com o versículo de de acordo com o que eu disse, Deus não decretou a salvação, nem a perdição de todos. Então veja bem, Deus não decretou, Ele não determinou que este será salvo e que aquele será perdido, condenado. Deus não decretou a salvação e nem a perdição de todos, mas deseja que todos sejam salvos dos poderes do mal, da carne e do mundanismo, por meio do conhecimento da verdade, que é Cristo. Você está olhando para o seu filho, você está vendo certos comportamentos nele, e você está preocupado, como pai, como mãe. De onde está vindo aquele comportamento? Se aquele comportamento não condiz com a palavra de Deus, naturalmente é satânico. Quem são os agentes que estão produzindo aquilo na vida dele? Naturalmente, a carne e o mundanismo. O que é um mundanismo? Uma filosofia que quer contrariar a todo custo a verdade de Deus. Essa filosofia não quer admitir que Jesus é a verdade. Eles ensinam que Deus é injusto, ou ele não existe, é uma lenda. Que Jesus foi um profeta, foi uma pessoa com uma grande imaginação, um grande líder, um revolucionário. Não, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele mudou o meu e o teu coração e continua trabalhando, porque nós precisamos ser transformados a cada dia. Porque a cada manhã o amor de Deus se renova em nossos corações. É uma enxurrada de água viva que entra na alma e nos transforma e mata a nossa sede. Em nome de Jesus. Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais um texto. Nós não conseguiremos convencer as pessoas acerca de Deus com violência. É impossível. Mas, por meio de uma vida calma e pacífica, ou seja, como eu expliquei, confiando nele, em Deus, sendo dedicados ao seu serviço e respeitando as escolhas de terceiros. Quando Adão e Eva decidiram pela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não os matou, mas Deus lhes tirou o direito de permanecerem onde estavam. Se você optar em andar longe de Deus, se você optar por uma vida imoral, uma vida corrupta, perversa, maldosa, cheia de pecados, Deus não vai matar você. Ele vai respeitá-lo, pois ele lhe deu esse direito. Mas ele tirará o seu direito da eternidade. Com toda certeza. Porque toda escolha traz consequências. Toda escolha trará seus próprios resultados. Então, em segundo lugar, toda escolha determina seus resultados. Portanto, que nós escolhemos aceitar e amar a verdade. Eu quero, neste momento, observar uma parte do contexto, do nosso texto base. Por que Paulo escreveu estas palavras? Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas chamam a mentira de verdade e a verdade de mentira, porque eles não têm noção. Tudo é relativo, como Fausto explicou domingo. Na verdade, Fausto, você está aqui. Eu tinha a ideia de pregar na terça passada sobre este tema que estou falando hoje, mas não o havia desenvolvido ainda. E quando eu ouvi você falando algumas coisas no domingo, meu coração se encheu e eu percebi, é isso mesmo que Deus quer que eu fale. Então, você foi uma inspiração para a minha vida, e eu louvo a Deus pela sua vida. Sua palavra foi providencial, foi proposital nos planos de Deus. Mas vamos observar parte do contexto. Os versículos 9 e 10, infelizmente eu só marquei o versículo 10, porque eu não ia colocar o versículo 9, mas depois eu acrescentei e esqueci de colocar o número 9 lá, mas você pode colocar, ele está lá em cima, só não está na referência. O perverso, isto é, o anticristo, chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Veja bem, ele chegará e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Falsos milagres e maravilhas. Versículo 10. E enganará com todo tipo de maldade. Ele vai usar artimanhas, esquemas, para ludibriar, para enganar, para seduzir os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram, nem amaram a verdade que os poderia salvar. Quando você lê o verso 9 e parte do verso 10, você tem a impressão que Deus escolheu pessoas para serem destruídas. Mas quando você lê todo o verso 10, você descobre a razão da destruição. E quando você volta ao nosso texto base, você irá perceber que no seu início existe uma conjunção. Por isso, por causa disso, por isso o quê? O versículo 11 diz, por isso, por esta razão, por causa desse comportamento. Que comportamento? De não amarem a verdade, de não aceitarem e amarem a verdade, que pode salvar o ser humano, serão destruídos. Porque quando você não ama a verdade, você amará o erro. E essa escolha não é um decreto de Deus, não é uma determinação divina, mas é uma escolha pessoal do indivíduo. Uma péssima escolha que o conduzirá a uma vida de derrota, de destruição, tanto terrena como eterna. Gente, nós precisamos colocar as mãos na consciência. Nós cristãos precisamos começar a pensar nas coisas do alto, rapidamente. Nós não podemos continuar brincando. Nós não vamos à igreja para buscar um prazer. Nós vamos às reuniões para darmos prazer a Deus. Nós queremos alegrar a Deus. Nós estamos invertendo as coisas. Nós achamos que Deus precisa desesperadamente de nós. Mas na verdade, somos nós que desesperadamente precisamos dele. Porque o rumo que muitos estão dando à sua vida é o inferno, é a destruição eterna, o lago de fogo, a morte eterna. Mas Walter, o texto está falando sobre o período do anticristo. Sim, ele está falando sobre o período do anticristo. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer e lhe mostrar agora. Nós sabemos que o espírito enganador do anticristo já atua sobre a terra, segundo o ensinamento do apóstolo João, preparando o terreno e discípulos para servirem quem? Ao perverso. Isso está lá em 1 João capítulo 4, verso 3. O espírito do anticristo já atua entre nós. E não é agora não. Atua desde o Gênesis. Quando a velha serpente apareceu a Eva. É o anticristo. Tanto que Deus diz, colocarei inimizade entre você e o descendente da mulher. Haveria uma guerra. Gente, o mundo que nós estamos vivendo, ele não está sendo definido corretamente, nem mesmo pelos cristãos. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o reino dos céus e o reino de Satanás. Nós estamos assistindo ultimamente essa briga de esquerda e direita, centro de direita, centro-esquerda. Eu quero dizer que essas coisas existem realmente. No entanto, você precisa olhar para um político, não pelo nome que tem, não pelo crachá que tem, mas pela sua atuação, pelo que ele faz. Porque há muitas pessoas que dizem que são de esquerda, mas são pessoas boas. Há pessoas que dizem que são de direita e são pessoas más, e vice-versa. Há pessoas em todo canto tentando abocanhar o seu espaço, usando o momento para se beneficiar. Assim como muitas pessoas vão à igreja dizendo-se cristãs, quando na verdade elas estão simplesmente buscando algumas bênçãos. Elas estão buscando só soluções pessoais, alegrias pessoais, felicidades pessoais. Elas não querem alegrar Deus. Elas não querem ter prazer em Deus. Elas não amam a verdade. Elas não querem obedecê-lo. Elas não querem viver para ele. Então, vamos continuar no nosso texto. Nós só podemos escapar da destruição presente e vindoura amando e obedecendo a Jesus. Não tem como. Mas volta, de onde você tirou isso? Das palavras do próprio Senhor Jesus, que certa vez disse aos seus discípulos em João capítulo 14, verso 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Isso não é um decreto de Deus, isso é uma decisão. E a pessoa que me ama, veja bem, e a pessoa que me ama será, olha o tempo do verbo, será, isto é condicional, será amada pelo meu Pai, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Muito bem. O que é que Jesus explica aqui? Para você saber quem Ele é, é necessário que você o ame, para que Ele possa amá-lo. É necessário que você o obedeça, para que você prove que o ama. Ele não está falando aqui de frequentar a igreja. Ele não está falando aqui de ter uma Bíblia. Porque há pessoas que têm Bíblia, mas não leem. Eles olham para a Bíblia com carinho, mas fecham suas páginas. Não procuram entender as histórias que estão lá. Eles vão à igreja, mas não querem saber qual é o propósito de Deus para a igreja. Eles acham que estando na igreja e ocupando alguns cargos, estão fazendo alguma coisa para Deus. Mas essas funções interiores representam pouco. Porque Jesus disse assim: eu envio vocês ao mundo, envio vocês a um matadouro, como ovelhas. Eu disse há um tempo atrás: qual é a ovelha que vai contente para o matadouro? Qual é a ovelha que tira o pezinho do chão e vai pulando com alegria para o matadouro? Não existe. Ela vai apreensiva. Ela vai entregando a sua vida. Ela vai oferecendo a sua vida, sacrificando a si mesma. Ela oferece a verdade. Ela oferece aquilo que as pessoas não têm. Ela não dá às pessoas o que elas querem, mas o que elas precisam. Assim como Salmo 23. Ele me leva aos campos verdejantes. A ovelha quer desgarrar, mas o pastor a leva aos campos verdejantes. A ovelha quer desgarrar e andar por lugares secos, penhascos, ela quer subir, mas o lugar dela é ir até os ribeirões, até a fonte de água, lá no vale. Por isso ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me dirigem e me protege. A ovelha gosta de se desgarrar. O nosso trabalho cristão não é fácil, porque nós servimos a Deus para mostrar às pessoas que elas podem ser amadas por Deus e serem verdadeiramente abençoadas por Ele, desde que amem a Jesus e o obedeçam. Porque qualquer escolha contrária as conduzirá a inúmeros transtornos espirituais e psicológicos. Há muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: Walter, você pode fazer uma oração por mim? Eu ando muito triste. Expulsa a tristeza. Não dá para expulsar a tristeza. Você tem que vencê-la por meio da verdade. Se uma pessoa está possuída por demônios, você pode expulsar o demônio dela. No entanto, se ela não manter a casa limpa e cheia, o demônio volta e traz mais demônios consigo. E o estágio segundo desta pessoa se torna pior do que o primeiro. Não foi assim que o Senhor ensinou? Algumas pessoas dizem: minha vida é uma vida de infelicidade. Minha vida está ruindo. Ore por mim. É lógico que eu vou orar. mas eu não posso deixar de explicar a esta pessoa que ela tem que construir sua vida sobre a rocha. Porque se ela não construir sua vida sobre a rocha, quando vier as intempéries, vai ruir mesmo. Sem a verdade, qualquer pessoa, inclusive eu, você, pereceremos. Seremos destruídos. Porque nós precisamos aceitar a condição divina. Obedecer aos mandamentos de Jesus, para provar que o amamos. Amarmos o Senhor, para sermos amados por Deus, e amados por Jesus. Porque quando nós o obedecemos e provamos por meio da obediência que o amamos, enquanto obedecemos, nós passamos a conhecê-lo melhor. Você pode ler muitos livros e se encher de teoria, se encher de conhecimento, se encher de doutrinas. Não se esqueça que quando Jesus escreveu ou mandou uma mensagem ao pastor da igreja de Éfeso, em Apocalipse, ele diz: vocês fazem bem, não aceitando as obras dos nicolaítas, uma doutrina estranha dentro da igreja, porém, mas, tenho uma coisa contra vocês, vocês não me amam mais como me amavam no princípio, vocês abandonaram o primeiro amor. É possível você defender verdades e ser infrutífero, não fazer nada pelo reino de Deus. Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios, profetizamos, curamos pessoas, fizemos milagres. Não é assim que muitos comparecerão perante Ele e ouvirão a triste resposta: apartem-se de mim, eu não os conheço, vocês nunca fizeram o que eu pedi. É possível você fazer muita coisa no reino de Deus e não ser comprometido com Ele. É possível você estar tentando barganhar com Deus, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá, porque toda escolha produz consequências. Então, para terminar, é melhor aceitar e amar a verdade do que ter o coração endurecido por ilusões. Ainda, eu quero falar sobre o contexto do nosso versículo primeiro, que diz: por isso, já sabemos por isso, pela razão de não aceitarem e amarem a verdade, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então Deus manda um demônio lá? Quase isso. Mas não é bem assim. Então, vamos ver o versículo 13. O resultado disso, isto é, de não amar e aceitar a verdade, é que serão condenados todos os que não creem na verdade. O que significa isso? Os que não confiam, não se submetem e que rejeitam a verdade serão condenados. E então ele diz: mas tem prazer no pecado, isto é, tem prazer numa vida insubmissa. e não aprovada por Deus. Nós sabemos quando nossa vida ou nossas vidas não estão sendo aprovadas por Deus. Nós sabemos que somos frutíferos ou não. A nossa consciência nos acusa. Se a nossa consciência não fala conosco, a palavra de Deus fala. Se nós cauterizamos a consciência, a verdade é desperta. Se você se depara com a verdade, com a luz de Deus, ela atravessa qualquer escuridão. Você lembra o livro de Gênesis? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos, sem forma, vazia. Então disse Deus: haja luz. Se você reparar, haja luz. A luz veio antes do sol iluminar. Quando você olha para as coisas, você tem que olhar para as coisas por meio da luz que você tem. Se você ignora o conhecimento de Deus, você não tem uma visão clara das coisas, então você não tem calma. Você é uma pessoa agitada e insegura, medrosa, apavorada, porque você não entende o tempo em que está vivendo. Você não consegue orar por ninguém, você só pede oração, e de fato precisa. Você se torna egoísta, preocupada somente consigo mesmo. Agora, repare bem nesse versículo que eu gostaria de ler de novo. Vamos colocar na tela. O resultado disso, de não amar e aceitar a verdade, é que serão condenados todos os que não creem na verdade. Isto é, que não confiam nela, que não se submetem a ela e que rejeitam a verdade, mas têm prazer no pecado, numa vida insubmissa e não aprovada por Deus. Se Deus escolheu pessoas para viverem debaixo do espírito do erro, se Deus criou pessoas para serem ladrões, drogados, alcoólatras, mentirosos, imbecis, tolos, insensatos, nécios, incrédulos. Por que eles devem ser condenados? Essas pessoas não deveriam ser condenadas por Deus por viverem uma vida incrédula e corrupta. Por que serem condenadas se Deus as criou para esse propósito? Eu já vi pastores pregando que Judas, após ter se suicidado, ganhou os céus. Pastores, vocês estão quase igual ao filme Noé, onde Deus salvou o diabo. Vocês esqueceram que os homicidas não entrarão no reino dos céus? Nem os tímidos, nem os incrédulos, nem os corruptos, perversos, os malvados, pecadores, pessoas que não se arrependem. Vocês se esqueceram que Jesus em João 15 ensinou que o ramo que não produz fruto, o Pai o corta e o lança fora para ser queimado. Torno a dizer: ponham a mão na consciência. O povo de Deus está se perdendo. Nós estamos chamando de avivamento festas que nós criamos, que nós projetamos. Mas o avivamento é diferente de tudo isso. O avivamento nos leva a chorar. O avivamento nos leva a interceder, a suplicar, a chorar com os que choram, a alegrar-nos com os que se alegram, a pregar. Quem aceita Cristo morre para pregar. Morre para si mesmo e prega sobre aquele que vive em sua vida agora. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você se lembra do rei Acabe, o esposo da malvada e perversa Jezabel, no Velho Testamento? Ele preferiu ser iludido por 400 profetas falsos, em vez de ouvir um único homem, um profeta de Deus verdadeiro, chamado Micaías. Um dos homens presentes, se não me falha a memória, chamado Zacarias, foi lá e lhe deu uma bofetada, dizendo que ele estava falando mentira, que ele não poderia falar sobre o fim da vida de Acabe. Ele não ouviu. O resultado foi sua morte em batalha. A palavra de Deus diz por meio de Paulo que nos últimos dias muitas pessoas iriam abandonar, ou alguns iriam abandonar a fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores. Estão indo atrás de quê? Milagres. Falsos sinais. Quando nós lemos que Deus envia o poder do erro para agir na vida daqueles que querem acreditar que a falsidade é a verdade, significa que Deus respeita suas decisões. Porém, Ele tira a mão e permite que eles sejam enganados, não só pelas próprias ilusões, mas também por mensageiros da mentira. Muitas vezes nós vemos homens na Bíblia trazendo mentiras para o meio do povo de Deus. Vocês se lembram quando Moisés enviou os espias? 10 deles disseram, não podemos invadir. Mas 2 deles disseram, vamos confiar em Deus. Josué e Caleb. Em quem o povo acreditou? Deus ficou triste. Eles escolheram. E colheram os resultados da sua escolha. Porém, quem entrou na terra? Josué e Caleb. Porque toda escolha determina seus resultados. Eu não sei o que você está escolhendo. Eu não sei. Você lembra o faraó? Viu os milagres, as pragas. Perdeu seu filho. E então ele se convenceu de que aquele povo realmente precisava ir embora. Mas de repente, ele começou a ouvir alguma voz. E como um líder político deve ter ouvido seus conselheiros, falsos conselheiros. Você é o faraó. Você é o possuidor do maior exército desta região. Vá atrás daqueles escravos e traga-os de volta. Ele foi. Ele perdeu seu exército dentro do Mar Vermelho. e voltou para o seu trono solitário. Era tudo que ele tinha agora, um trono solitário. Você pode estar correndo atrás de grandes conquistas, de grandes prazeres, e de repente você perde Deus. Por ouvir vozes estranhas, mentirosas, que em vez de levá-lo a amar e obedecer a Deus, o levam a buscar suas ilusões e colocar os seus interesses acima do reino de Deus. Cuidado para não deixar Deus de fora dos seus investimentos, das suas decisões, porque toda escolha determina seus resultados. Você está disposto a confiar em Deus e permitir que Ele guie os seus passos, para que estes, os seus passos, pela permissão divina, não os conduzam ao espírito do erro? Porque isso é que Deus faz. Basta ler Romanos capítulo 1 e você vai ver, dos versículos 24 ao 32, você vai perceber que Deus mostra como funciona a sua ira. O homem tanto quer a mentira que Deus diz: está bom, mergulhe nela, ela é sua, vivam como vocês querem, andem como vocês querem. Deus não é um tirano, não é um ditador, Ele é amor, mas é justo. Você faz a sua escolha, e a sua escolha lhe trará consequências. Caso você não seja uma pessoa comprometida com os mandamentos de Jesus e obediente a Ele, o que você tem que fazer? Orar. E permitir que pessoas orem por você dia e noite. Porque Deus quer te salvar. Você frequenta uma igreja, tem Bíblia, canta, chora, mas não serve a Deus. Você pensa que, aí, que isso que você faz é servir a Deus, mas não é. Você não é diferente de um drogado que não está aqui. Ele acredita em Deus, mas não serve. Você acredita mais que Ele, mas não serve. Imagine o peso que Deus colocará sobre você, porque é a quem muito é dado, muito será exigido. Vamos prestar atenção na oração de Davi, a qual determina resultados eternos. No Salmo 86, versículos 5 e 11, eu vou falar só uma parte da oração, que é longa. Veja o que ele diz: ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. O que ele fala de Deus? Deus é bom, perdoa e ama. Quem? Quem o busca. Quem vai à sua presença. Vamos voltar de novo ao texto. Ele diz então: ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Esse tipo de mensagem está fora de moda. Você pode ensinar muito bem, cantar muito bem, tocar muito bem, fazer qualquer coisa muito bem, mas você precisa servir a Deus muito bem. Deus chamou você para propagar seu reino, ganhar almas, edificar essas pessoas no reino, para que elas não se afastem dele. Portanto, a minha esperança é que tenhamos a disposição, que façamos a escolha para ouvirmos e crermos na verdade e recebermos o Espírito da verdade, a fim de que, por meio dele e da palavra de Deus, sejamos cristãos dedicados ao seu serviço e dignos da vida eterna, onde viveremos a nossa verdadeira felicidade diante da glória eterna do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.